Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade em promover mudanças significativas em sua vida? Você sempre começa uma coisa, porém não consegue terminar? Pois é, no episódio de hoje, eu convido vocês a refletirem comigo sobre três questões que impedem que realizemos mudanças significativas em nossas vidas. Então anota aí, primeira questão: mudanças muito radicais têm menos chance de darem certas. Felipe, como assim? Você precisa ter em mente que o nosso corpo, ele tem muita resistência em se adaptar a tudo aquilo que é muito radical. Quer ver um exemplo muito comum na nossa sociedade? São de pessoas que querem emagrecer. Elas pensam: a partir de hoje eu vou parar de jantar, a partir de hoje eu não vou mais comer carboidrato. Em outras palavras, elas fazem aquelas mudanças bem radical. Elas vão conseguir emagrecer? Vão. Mas o resultado é a curto prazo, porque a longo prazo a tendência é que elas voltem para a estaca zero. E isso acontece porque o corpo, ele vai sentir muita falta daquilo que ele está acostumado a receber todos os dias. Ou seja, com o passar do tempo você vai sentir uma necessidade muito intensa de voltar a comer. E aí essas pessoas não conseguem alcançar resultados efetivos. Se você parar para refletir, a maioria das mudanças acontece com o tempo. Ou seja, não é do dia para noite que você aprende as técnicas de aprender a dirigir. Não é do dia para noite que você aprende a cozinhar. Toda mudança precisa de tempo. Pessoas que radicalizam nas mudanças, elas correm contra o tempo. Elas não trabalham a favor do tempo. Portanto, se você que está me escutando, você quer promover alguma mudança na sua vida, seja uma mudança corporal ou alguma mudança de comportamento para conseguir alcançar algum objetivo, comece aos poucos. Faça pequenas mudanças, mas que essas mudanças sejam diárias. Não adianta você fazer uma mudança aqui e tentar fazer outra mudança daqui a um mês. Não, comece a fazer pequenas mudanças, mas que essas mudanças sejam contínuas, constantes, diárias. Aos poucos, o seu corpo, ele vai se acostumar com esse novo movimento que você está tentando impor a ele, e aquele novo movimento vai se tornar um hábito. Ou seja, a mudança será de uma forma mais natural, mais leve, mais significativa. Beleza? Vamos então para a questão de número 2. O jeito do outro não é o seu jeito. Você precisa respeitar a sua essência. Muitas pessoas querem alcançar um objetivo ou fazer alguma mudança em sua vida fazendo exatamente aquilo que o outro fez ou fazendo exatamente aquilo que o outro diz que ele tem que fazer. Por exemplo, muitas pessoas já falaram assim para mim: Felipe, eu li um livro super famoso chamado Milagre do Amanhã, e esse livro diz que para sermos mais produtivos, para conseguirmos aproveitar mais o dia, precisamos acordar às 5 horas da manhã. E cara, eu tentei fazer tudo aquilo que o livro falou, eu tentei acordar esse horário, porém eu não consegui. E putz, o fato de eu não ter conseguido, eu fiquei muito triste, eu me senti incapaz, enfim, não me sentir bem. E aí eu paro e pergunto pra essa pessoa: o livro diz que você tem que fazer daquele jeito, mas você já parou pra se perguntar qual que é o seu jeito? Talvez o seu jeito de ser mais produtivo não é acordando mais cedo, e sim dormindo mais tarde. Talvez você não se sinta bem fazendo exercício físico de manhã, como muitas pessoas dizem, e sim fazendo exercício físico à tarde ou à noite. Qual que é o segredo? É você ir experimentando e se adaptando àquilo que dá certo pra você. Mas precisa sim ter aquele movimento de experimentar, de tentar. Um outro exemplo muito comum, muitas pessoas falam: para ter mais saúde, você precisa praticar um exercício físico. Então muitas pessoas vão lá, se inscreve numa academia, faz um mês, depois fala: ah, eu desisti porque eu não gosto de fazer musculação, enfim. Mas você já parou para se perguntar que talvez a musculação não seja um exercício físico que tenha a ver com a sua essência? Talvez você goste de fazer um exercício físico que tenha a ver que tenha contato com a natureza, talvez você goste mais de caminhar, ou correr, ou andar de bicicleta, ou fazer um exercício físico que seja na água, ou um exercício físico que tenha música. Enfim, existem inúmeras possibilidades, e é importante que você experimente essas inúmeras possibilidades que a vida te oferece. Então tenha em mente que você pode até usar o outro como exemplo, mas não adianta você querer percorrer o mesmo caminho que o outro fez. Você precisa descobrir qual que é o seu jeito e qual que é o seu caminho, tá certo? Vamos então para a questão de número 3. Para que algumas mudanças sejam significativas e efetivas, você precisa do quê? De autoconhecimento. Vamos fazer a seguinte reflexão. Quantas vezes na virada de ano você fez mil e uma promessa para o ano que está começando? Quantas vezes você falou, bom, nesse ano novo eu não quero mais me estressar, nesse ano novo eu não quero mais me relacionar com pessoas que me fazem mal, esse ano eu quero cuidar mais do meu corpo, eu quero fazer coisas novas. Agora eu te pergunto, quantas vezes de fato você cumpriu essas promessas? Quantas vezes de fato você conseguiu mudar esses aspectos da sua vida? Pois é, por que que eu estou falando isso? Para que algumas mudanças elas deem certo, elas sejam efetivas, você precisa de autoconhecimento. Por exemplo, eu só consigo deixar de ser menos estressado quando eu entendo quais são os gatilhos que me deixam estressado. E o que me deixa estressado é diferente do que te deixa estressado, porque o estresse está relacionado à nossa história de vida, às questões que a gente foi vivenciando de acordo com a nossa existência. Outro exemplo, eu só consigo parar, né, de me decepcionar com pessoas ou me relacionar com pessoas que me fazem mal quando eu tenho autoconhecimento e eu consigo olhar para as minhas escolhas e entender por qual motivo eu sempre escolho me relacionar com pessoas que acabam me decepcionando. Isso também está relacionado à sua história de vida. Então, algumas mudanças elas precisam de autoconhecimento. As pessoas às vezes falam, saem de um relacionamento, falam que não querem mais se relacionar com pessoas destrutivas, falam que o tempo vai curar tudo e quando vê, aquele ciclo volta a se repetir. Então, tem mudanças que elas precisam sim de autoconhecimento, tá certo? E essas são 3 dicas, pessoal, que é importante que vocês reflitam e que vocês coloquem em ação, né? São as atitudes que vão fazer você conseguir alcançar resultados na sua vida, você conseguir promover mudanças, tá certo? Vou aproveitar também para deixar aqui o meu Instagram, caso vocês queiram ler algumas publicações que eu faço. O Instagram é Ansiedade e Seus Desafios. Se você quiser me mandar um e-mail sugerindo algum tema para eu gravar aqui, é só você me mandar um e-mail no felipebassi.psicologia@gmail.com. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.